Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Há algumas semanas, preguei sobre Ló, dizendo que era a primeira parte de duas mensagens que eu quero falar sobre Ló, dentro de um contexto mais geral de várias mensagens sobre Gênesis, olhando de maneira bem panorâmica o primeiro livro da Bíblia. Então, o tema da mensagem é Escolha Ruim, Consequências Piores, a segunda parte, então, desta mensagem. Nós vimos que ele tomou uma má decisão ao escolher para onde ia quando se separou do tio Abraão. Abraão disse que eles tinham muito pastores de gado, empregados, e os empregados estavam brigando e estava arranhando o relacionamento entre sobrinho e tio, que era bom eles se separarem. E disse que para onde Ló fosse, Abraão iria ao lugar contrário, o rumo oposto, deixando então com Ló o privilégio de escolher. Já comentamos tudo isso. E o fato é que Ló terminou indo morar em Sodoma, uma cidade extremamente pecadora às horas de Deus. Deus resolveu punir a cidade. Ló escapou com a mulher e duas filhas. A mulher desobedeceu e virou sal. Uma história muito famosa, muito conhecida. E se a mulher dele não era fiel, nós vamos ver como eram as filhas, a moral das filhas. Gênesis 19, 30 em diante. Gênesis 19, 30 em diante. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte. Ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho e deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai. E entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai. Demos-lhes a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse. Nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por essa história chocante, sem dúvida, forte, mas real e que contém ensinos para nós. Nos ajuda a entender, aprender a Tua palavra e aplicar no nosso dia a dia. E que Cristo seja louvado com o nosso aprendizado e com a nossa vida. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Bebedice, imoralidade, falta de respeito ao pai, determinação de forçar o rumo natural das coisas, forçar uma situação, tantos erros e pecados juntos cometidos por essas duas irmãs. A consequência foi drástica. Dessa imoralidade nasceram Moabe, pai dos moabitas, e Ben-Ami, pai dos amonitas, dois povos que se tornaram vizinhos e inimigos de Israel. Ironia. Como crente que era, certamente Ló teria se sentido muito envergonhado e constrangido, eu imagino, em ter sido o pai de duas nações inimigas do povo que Deus levantou do tio Abraão, com o qual ele veio lá de Ur dos Caldeus, acompanhou Abraão em toda a história, obviamente sabia toda a chamada de Abraão, acompanhou tudo desde o começo. E ele próprio foi o pai de duas nações inimigas daquela nação que Deus levantou através do seu tio, do tio de Ló, Abraão. Em 2 Pedro capítulo 2, versículos 7 e 8, nós temos um resumo da vida de Ló. Em dois versículos, um resumo muito triste da vida deste homem. Mas nos ajuda a entender um pouco a situação dele. Eu afirmei que ele era crente, com base nesta passagem aqui. 2 Pedro 2, 7 e 8. Diz assim: e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, falando dos moradores de Sodoma. Porque esse justo, segunda vez que chama Ló de justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, terceira vez que ele é chamado de justo em poucas palavras, em poucas frases. Impressionante isso. Atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Alguém tem dúvida que Ló era um crente? Depois de três vezes dito que ele era um homem justo, e justo aqui tem o sentido, sim, de um homem diante de Deus, justificado, de um homem diante de Deus, aprovado. Não as obras, não cada coisa que fazia, mas a sua alma era aprovada diante de Deus, e uma alma é aprovada diante de Deus quando tem fé. Um homem afligido, atormentado todos os dias da sua vida. Esse era um resumo da vida de Ló. Crente, sim, mas profundamente infeliz. Deus livrou Ló da condenação de Sodoma, e certamente quando... com certeza, quando Ló morreu, foi para o céu, está no céu hoje. Nós vamos nos encontrar com Ló, que é um homem salvo, um homem justo, diante de Deus, pela fé. Mas Deus não o abençoou. Deus não o abençoou com uma boa família, com uma boa reputação e especialmente com uma paz interior. Ló não tinha paz. Está aí um homem que não tinha paz durante a sua vida. A Bíblia está dizendo tudo como consequências que o próprio Ló tomara na vida, especialmente aquela fatídica decisão, como já comentamos na mensagem passada, de morar em Sodoma. Algumas lições para nós. Estamos constantemente às voltas com decisões quanto ao tipo de vida que nós vamos levar. Claro, daquele momento da decisão em diante. Ninguém toma decisão com relação ao passado. Nós olhamos para o passado para aprender e tomarmos decisões para frente, é claro. Decisões grandes, pequenas, conscientes, inconscientes, pensadas, não tão pensadas, mas são decisões. E como decisões, são importantes para nós. Cada decisão traz uma consequência. E nós devemos estar atentos para os critérios que vão dar rumo ou rumos a essas decisões. Eu poderia falar de vários, mas eu quero citar dois critérios que Ló usou e se deu mal. Primeiro, egoísmo. Ele não devia ter aceito o oferecimento do tio que era mais velho, e ele tinha acompanhado o tio até a Terra Prometida. Já comentamos isso até na mensagem passada, mas só recordando. Que devido a isso, não, tio, obrigado pelo privilégio de eu escolher para onde eu vou, tu vais para o lugar contrário. Não, não, o contrário. Tu escolhes para onde queres ir. Deus é que te chamou para cá. Eu vim contigo te acompanhando. Escolhe o caminho e eu vou para o lugar contrário, como é a tua vontade. Mas não, ele aceita. E, segundo, olhou para as campinas férteis, como nos diz lá o texto, e escolheu para aquele rumo para ir. Só que ali estava Sodoma. Mas ele foi egoísta ao escolher o privilégio que o tio dera e o caminho que ele resolveu seguir, o tipo da terra que ele escolheu. Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8, nos traz uma passagem que serve como um antídoto para essa tentação que todos nós temos. Não é só Ló, não. Romanos 14, 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. E a passagem continua. Ou seja, sua vida não deve ser centrada em você próprio. Não é em função de você mesmo que você vai tomar suas decisões. Porque eu prefiro, porque é melhor para mim. Você não é o centro. É Deus que é o centro. E seguindo os princípios de Deus, nas considerações com Ele próprio e com as pessoas ao redor, nós vamos agir muito mais corretamente, de maneira muito mais nobre. E segundo o erro de Ló, amor às coisas do mundo, quando ele escolheu a melhor terra e se dirigiu a uma cidade como aquela. E lá ficou, não saiu de lá. 1 João 2,15. Bem que eu gostaria de perguntar a Ló, por que você não saiu? Porque não teve forças, certamente. Vamos comentar isso um pouquinho na frente. 1 João 2,15, uma passagem conhecida que diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E nós, muitas vezes, temos a tendência de amar o mundo. E nesse momento, estamos sendo muito fracos espiritualmente. Estamos pecando fortemente. Quem planta semente ruim vai ter uma colheita ruim. Ou vai ter uma colheita da árvore ou da plantação que seja ruim. E esse princípio botânico até se aplica perfeitamente em termos espirituais. Gálatas capítulo 6. O mundo hoje é muito pouco consequente, é muito imediatista, muito pragmático, é o que funciona imediatamente. Então nós não estamos acostumados, infelizmente, esta geração, a pensar na frente, a olhar para as consequências. É o que eu estou jogando o foco aqui. As consequências de Ló custaram caríssimo para ele. E estou querendo alertar a nós mesmos, cuidado com as decisões, porque elas trazem consequências. Preveja o que vai dar, ou no que vai dar, uma decisão que você tomou hoje, que vai ocorrer daqui a um mês, um ano, 10 anos, não sei. Mas preveja. Gálatas 6. Versículos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o homem que semeia para a sua própria carne, da carne recolherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Um princípio aqui, eu não vou entrar em detalhes. Mas pense nas consequências. Em que tipo de semente você está semeando para a sua vida? Que tipo de atitudes, que tipo de decisões, que tipo de vida você está levando? Algumas consequências que caem sobre o crente que decide mal e resolve seguir por caminhos tortos aos olhos de Deus. Algumas consequências. Fraqueza. Uma vez que o poder de Cristo se afasta. João capítulo 15, versículo 5, diz assim o final: porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Não precisa nem abrir até lá. Sem Cristo somos fracos. sem o apoio de Cristo, sem uma comunhão intensa com Cristo, sem uma vida afinada com Cristo, nós vamos ser fracos, incapazes. Pode estar aqui a explicação. Porque Ló não saiu, porque ele ficou preso, sem forças, para sair daquela situação. Ele ficou sofrendo. Então, a primeira consequência para quem escolhe ruim, fraqueza espiritual. Segunda, uma situação do incômoda, porque gosta do mundo e gosta de Deus. Gosta do mundo e de Deus ao mesmo tempo, e é muito nociva essa divisão interna de sentimentos, de gostos. Imagino perfeitamente que Ló devia gostar de algumas coisas de Sodoma, mas sofria, gostava e sofria porque gostava. Queria Deus, gostava, amava Deus, era justo diante de Deus, mas sofria, mas não saía e se enrolou ali. Se atolou em Sodoma. E o crente que escolhe mal, ele fica numa situação desconfortável, porque ele não se dá bem em nenhum dos dois grupos. Tiago 4 e 4. Tiago 4 e 4. Infiéis, no original significa adúlteros. Adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Uma passagem forte. Eu não sei até que ponto Ló pensava que era bem aceito pelos sodomitas. Talvez ele tinha que ser muito ingênuo para achar que era muito querido. Mas provavelmente ele não sabia o quanto ele era odiado até o dia da crise. O dia que ele recebeu os dois anjos, e os homens quiseram violentá-los, e Ló trancou-os na sua própria casa e os protegeu. Mas os homens insistiram, insistiram. Ló ofereceu as filhas, e eles não aceitaram e disseram: vamos pegar é você, seu Ló. Seu estrangeiro quer mandar na gente aqui. E mostraram todo o ódio que eles tinham acumulado contra Ló. O mundo conhece quem não é dele. Ele sabe quando alguém é diferente, alguém fraco, que está no meio do mundo. Estou falando agora de alguém que está comungando com o mundo, enrolado com o mundo, mas salvo. E como é comum isto? Como eu converso com irmãos que andaram tão longe aí, ou ainda andam, eu converso, o irmão é crente, quase na expectativa de ouvir, não para poder dizer, pois se converta, meu irmão, e saia disto. Mas a resposta que eu ouço muitas vezes é, sou. Mas isso não é vida de crente. Eu sei. Você quer passar isso tudinho, pastor? Sei tudinho, de cor. Aliás, tem até escola dominical. Não estou dando aqui nenhum direto contra a pessoa da escola dominical, não, viu? Isso é só teórico. Teórico é um exemplo, mas a prática acontece muito mesmo. Crentes que se confessam assim, mas vivem como se não fossem. E é muito desconfortável a situação. Eles sofrem, eles se angustiam, de verdade, não estão fingindo, não são hipócritas, não. Eles são fracos. Não estou desculpando-os. São pecadores, claro. Como Ló pecou muito. Agora estão pagando um preço caro, estão sofrendo, estão se angustiando muito. Crentes no mundo, vivendo no mundo. Ló é um caso típico. Situação incômoda, nem está lá, nem está cá. Nem é querido lá e nem é tão aceito aqui, claro. Tão aceito no sentido de assimilado. O crente que vive no mundo não pode ser assimilado pela igreja, trabalhar na igreja, ter uma função na igreja e ser profícuo a Cristo no trabalho de Deus. É claro que Deus não vai usá-lo assim. Outra consequência desastrosa, o testemunho comprometido de quem escolhe mal. O Senhor Jesus Cristo disse que nós somos luz do mundo e que a nossa luz deveria brilhar diante dos homens para que eles vissem as nossas boas obras e glorificassem o nosso Pai que está nos céus. Quem não tem vida correta como crente e se confessa como tal, termina sendo ridicularizado quando fala uma coisa espiritual. Como Ló foi dos genros. Ele foi ridicularizado pelos genros. Quando ele tentou sair de casa ligeiro e levando os genros, inclusive, eles não foram, ainda deram uma gozada no sogro, porque não tinha moral para falar de coisas espirituais. Crente que vive aí no meio do mundo, juntamente com os do mundo, não tem moral. E com certeza, no dia que ele quiser falar uma coisa séria de Deus, ele não vai ser ouvido e ainda vai receber uma gozação. Família mal educada e longe de Deus. Efésios 6 e 4. Ló, a mulher, os genros de Ló nem o acompanharam. A mulher de Ló desobedeceu e virou sal. As filhas de Ló, vocês viram o que fizeram com ele. Tudo errado. Efésios 6 e 4, uma passagem curta, mas que fala da importância. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Eu quero mais a segunda parte. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Crie os filhos segundo a lei de Deus. Disciplinem os filhos. Obviamente, enquanto eles têm idade para isso. Depois crescem, não é mais a hora. Mas dificilmente alguém, um crente, que se identifica assim, mas que escolhe mal, que toma decisões erradas e anda no rumo de Sodoma, talvez exagerando aqui no termo Sodoma, mas com padrões, com companhias, com o tipo de vida do mundo, dificilmente ele vai conseguir educar bem os filhos dele em Cristo. Ainda em Efésios, capítulo 4, versículo 1, falando de uma dignidade de vida como consequência daquele que escolhe mal, aquele não vai conseguir ser digno como Efésios 4 e 1 manda. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ló andava digno? Não andava. Escolheu o mal. Você anda digno? Você responde. Por fim, a mais óbvia de todas as consequências aqui, pelo menos no caso de Ló, falta de paz. Dentro do coração. Angústia. Angústia. Só isso poderia explicar um percentual altíssimo de crentes que sofrem de depressão, de angústia, de insônia, de falta de apetite ou excesso de apetite, algum distúrbio, falta de paz, aflição íntima, angústia. Eu vou ler de novo o versículo 8, segundo Pedro 2, para vocês, nós, colocarmos bem fundo no nosso coração a consequência de uma escolha ruim, de uma escolha mundana, de uma escolha carnal. Estou em 2 Pedro, novamente, capítulo 2, versículo 8. Porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, quer dizer, entre os de Sodoma, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Ele atormentava a sua alma. Muito provavelmente era um homem depressivo, andava triste pelos cantos, cabrunhado, tristonho. Pelos cantos eu nem sei, porque vivia lá na porta da cidade, entre os juízes lá, e que aqui fala maneira de coração. Talvez exteriormente ele conseguisse disfarçar, não sei. Existe aquele tristonho e angustiado que disfarça bem, que sorri e está em todas as atividades. E há aquele cuja reação é diferente, fica em casa sem conseguir sair nem da rede. Então, as reações são diferentes. Parece que Ló tinha uma vida social intensa, que aliás era o problema dele, mas intimamente era um homem muito sofrido e talvez tivesse suas crises de realmente se abater em casa. O fato é que ele vivia atormentado. Por quê? Porque ele sabia que estava errado, vivendo no meio de pessoas erradas, pecadoras, altamente pecadoras diante de Deus. As obras iníquas, está escrito aqui, daqueles homens de Sodoma, angustiavam tremendamente a alma de Ló. Ele sabia que estava desagradando a Deus e, como crente, ele sabia que estava perdendo. Fica o alerta. Ah, pastor, mas eu estou longe de Ló ainda. Eu tenho umas angustiazinhas, mas primeiro não é todo dia. E não são tão grandes, não. Eu digo o seguinte: se você tem angústias e você consegue identificá-las diretamente como consequências de más decisões, como consequências de atos seus, de costumes, de práticas suas que estão desagradando a Deus, essa aflição e essa angústia não é para ter, nunca. Não é uma vez ou outra, tudo bem. Não, é nunca. Esse tipo de angústia que provém diretamente de uma situação pecaminosa que você sabe que é, que a consciência apita e dispara o alarme, como a de Ló disparava todo dia. Se a sua consciência dispara continuamente, não a violente mais, irmão. Para! Sai de Sodoma! Sai da sua situação. Sodoma, no caso de Ló, no seu caso, saia da situação que você sabe que está lhe afligindo. Olha, o crente é para ter uma paz interior sempre. Alegrai-vos às vezes no Senhor, né? Filipenses 4:4, tá certo assim? Alegrai-vos uma vez ou outra no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, constantemente. Outra vez digo, alegrai-vos. Insistindo ainda. E nada melhor do que boas decisões para gerarem uma vida correta. E nada melhor do que uma vida correta diante de Deus para gerar paz no coração e, junto com a paz, poder para testemunhar de Cristo, poder para falar o Evangelho, poder para viver uma vida santa, justa e reta como Cristo viveu, poder para levar almas aos pés do Salvador, poder para ser útil, ou lembrando-nos a palavra de Cristo, menos inútil ao nosso Deus, poder para viver de acordo com a vontade dele, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.